Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. Partes. Que, sereno e resoluto, a contemplava. Zero automóvel afrouxamente. Mais depressa e toca. Berravam companheiros sobre a praia descampada, onde os vagalhões esmoelentos morriam à distância, espumando o seu desespero. A friagem marinha envolvendo, na evaporação, o deserto de águas e areias. De repente, a garganta de pedra transpôs o automóvel para o Ola de Niner, beirando o oceano por cima de grotas, no meio de árvores, de pananeiras, trepando pelos lajedos, encostando-se nas montanhas e defrontando os magnificentes e poderosos maciços da Gávea e dos morros inominados, em um resumo violento de floresta, montanha, água e pedra, que são os elementos essenciais da natureza da Rio de Janeiro. A praia da Gávea é a doçura nesta enfase. Esconde-se do mar descompassado, abriga os pescadores e refresca uma criançada pobre e alegre, que vem dos cacibres do pequeno arraial, onde uma arruinada egrejinha é o marco da antiguidade. Daí Teresa tomou por uma velha estrada. A princípio margeava chacras e ruas roças para depois subir e embrenhar-se na mata. Tudo abafado na penumbra. Uma perfídia verde e úmida entorpecia e transfigurava as coisas. Os semblantes humanos tornavam-se espectrais. Só a machina zombava do velho silêncio, do respeito florestal, da densidade verde, dos séculos das avores. Dominar roncava, arfava e célere, voraz, galgando a montanha pela estrada encaracolada. Em cima abria-se uma clareira e oceano, Copacabana e Ávia formavam a paisagem inverosímil. Desceram pelo lado oposto e depararam, depois de súbitas voltas, com as chácaras antiquadas, colonias, relicários da escravidão. Uma grande tristeza vegetal emanava do jardim botânico. A lagoa dragada, aterrada, abalhada, cheia de mexinismos movendo-se, gritando, buzinando, transformava-se alegremente. Pela recta de uma rua estrepitosa 76 a viagem maravilhosa chegaram à Baía de Botafogo. Tudo se iluminara, a avenida, a praça, os morros, os fortes, e lá ao longe faz o cava ao Niterói. As águas estavam opulentas, farfars e já repousadas, quando da curva do Morro da Viúva se apresentou o Flamengo, apareceram por entre as luzes os dois aranha-céus, que, à distância, pareciam postados, um de cada lado do outeiro da Gloria. Eram dois dinamos, que impulsionavam a coluna romântica. Lá estava a melancólica casa de Teresa. Desde então Teresa se sentiu desintegrada. A sua pessoa tinha sido invadida, desmembrada pela vontade de outro ser. O seu atordoamento foi infinito, mas, ao mesmo tempo, a palavra de Felipe comum lhe a graça do recolhimento, em que se abismou, exaltada, transfigurada pela aspiração de se elevar acima de si mesma, na ânsia de que a sua alma, em que ele viajava, fosse sublime e o encantasse eternamente. Deste estado de beatitude, de inquietação, arrancaram as forças perpetuamente infantis da mulher. Teresa movia-se para Felipe, radiante da sua admiração e da sua preferência. Sentindo-se escolhida, alegrava-se em revelar-se. Não temia mais o olhar que a penetrava. Buscava esta chama que a inilamava e a iluminava. Dentro desta atmosfera vibrante, Teresa era impelida para a ascensão de deslumbramento, a necessidade estética da atração sexual. O seu encanto sobre Felipe desenvolveu-se prodigioso e infinito. Era pela voz meiga e ardente, era pelos olhos venturosos e insaciáveis, pela boca risonha, fresca que rósea, por todo o seu corpo fino, ágil, glorioso, pela magia das suas transformações, pela sua alegria, pelo seu entusiasmo. Felipe recebia maravilhado a sedução que criara e que vinha sobre ele como uma dominação. O seu espírito se absorvia sob o obsídio da presejo da pressa real de Teresa. Buscava por toda a parte, na cidade apenas para vê-la passar, ou em casa dos amigos, onde se encontra a viagem maravilhosa 77 vão. Nada disto apaziguava sua ansiedade. Tudo era impreciso e fugitivo. Nas convergeiras, em presença de todos, apenas lograva sentir o encanto de Teresa e afinar as suas ideias com as delia. Este prestígio espiritual acentuava-se poderosamente. Teresa foi adoptando as ideias de Felipe e inconscientemente entrou a imitá-lo. Muitas vezes surpreendiam-se exprimindo os mesmos pensamentos pelas mesmas palavras, pouco a pouco, o que era impulso inconsciente, se foi fazendo o trabalho da vontade. Teresa aspirava a ser a imitação de Felipe. A impaciência de o ver com mais franqueza mortificava. O segredo espiritual, que a unia a Felipe, exigia liberdade para sua ascensão. O gênio infantil a serviu maravilhosamente. Teresa imaginou passeios, viagens no mar, nas montanhas, para onde arrebataria Felipe, longe dos ambientes domésticos. Por instinto, ela sentiu que a natureza não era uma separação e se oferecia para a comunhão da alegria. Uma tarde estava no mar. Sobre a água paralisada, a doce e profunda luminosidade aproximava os horizontes e dava uma gravidade poderosa aos montes, às ilhas e a todos os objetos. A brisa vinha vivaz do oceano e invadia o ventre da baía, que sustentava largo e vazio. Os encouraçados vapores, as ilhas, tudo era pouco para encher a vastidão interior que ia terminar na terra, de onde se elevavam violentas montanhas de cabeça de negro e dedos proféticos. Esta retração da perspectiva surpreendeu Teresa, que imaginara uma baía sem fundo e sem fim, como às vezes se dilatava na miragem de outra luz. Só parece que estendendo a mão toco nestas ilhas, e na outra margem e naqueles fortes, exclamou para Felipe. Eu quisera as fortalezas menos brancas, refulgentes como besouros. Dia que continuamos a colônia, a possessão lusitana dos trópicos. Mas que importa a deformação humana, se a luz 68 a viagem maravilhosa perpetua magia e nós estamos na morada da luz. Murmurava Felipe, olhando Teresa, magnificamente postada na morada da barca, em cima, na proa que avançava rangendo na água fulgurante. E as coisas que pareciam próximas não chegavam, em que eu sempre se afastando. Das ilhas do trabalho vinham gritos de usinas, pancadas metálicas, que arrebentavam no ar. Forjavam-se vapores, enquanto os rebocadores iam vinha arfando, arrastando uma ninhada de alvarengas de carvão e os lameiros labutapavam para dentro e para fora da barra. Um encouraçado, como colossal brinquedo náutico, estava repleto de uma gente minúscula, que corria na tolda, subia aos mastros, enfileirava-se, simulando marinheiros e guerreiros. Outro dreadnought estava suspenso na gaiola metálica do dique negro, que flutuava nas águas. Vapores bojus e carrancudos postavam-se no centro da baía, com o ar de quem espera. Outros vaidosos e pomposos convidavam a Jara a viajar. Todos carregados de desejos. Teresa escolheu o que devia levá-lo para longe. Não seria aquele soberbo transatlântico a motor palacial taral. Seria aquele outro fino e elegante vádio pronto para tudo e que seguramente não levaria destino em Faulivel. E neste jogo com Felipe, indiferentes aos companheiros, comparsas da sua felicidade, chegaram a Nitroi. Acomodaram-se todos em dois automóveis e, Reza ao lado de Felipe, dominadores e inteiramente estranhos aos outros. A água, que separava Niterói do Rio de Janeiro, dava à cidade provinciana um recuo de larga antiguidade, era um Brasil acanhado, pobre e monótono, que surgia repentinamente nas ruas domingueiras, sombrias e vazias. Mas esta melancolia não entrou em Teresa, embebida em Felipe. Os outros riam da timidez dos passantes e ostentavam o desdém de cariocas. Quando chegaram a Icaraíba, uma grande unção vinda da do mar, do sol morrente, da vastidão sem dos espaços, fundiu com a natureza. A viagem maravilhosa 79, seguiram absortos à margem da praia. Teresa, com os olhos pasmos, suplicava a voz de Felipe. Ele falou-lhe das duas paisagens, que se opunham. Das montanhas de energia, onde se gerou o Rio de Janeiro, dos volumes grandiosos, extravagantes de quanto tudo, faifatas e românticos, que se atropelavam do outro lado, enquanto aliam naquelas praias sossegadas, naqueles sacos mansos, nas niteróis, nas águas escondidas, a paisagem era antiga e clássica e transporia o espírito para a Ática, se o sol não fosse brasileiro. Um bode persegue uma cabra, uma mulher espavorida seminou a sair do mar e corre pela praia. Os automóveis iam revelando as vivendas de europeus, casas e jardins, como embarcações, estaleiros de oles e canoas para regatas, a civilização esportiva ao lado dos amplos, pesados e coloridos barcos de pescadores nativos, batizados de nomes santos. Ali no saco de São Francisco, o ambiente com aquelas linhas doces, morros brandos, a água sossegada com os rudes, os cutters de velas brancas, os pescadores de pobreza franciscana, era muito evangélico. A imaginação poderia ver o santo taumaturgo pescar com os humildes devotos se saírem do mar todos os peixes ávidos da palavra divina, oferecendo-se ao holocausto da pesca. Seria mais um passe do inego, tável sortilégio franciscano. Teresa absorvia todo o encantamento do jogo da luz e da água até que lá na Jurujuba tudo se tornou descurrado e glacial. O sol fora-se bruscamente, algando o ouro das montanhas e das praias. Sobre a água vida pousavam as ilhas e as pedras concentradas. Teresa agasalhou-se recolhida à sombra ardente de Filipe. No forte de São Luís as montanhas abrem-se e mostram o rasgão do oceano, e o pão de açucaca descobre-se nu e brutal. Na Jurujuba praia é doce. Um tamaileiro ancião adormece a passarada. Os velhos barcos repousam, barcos de proalta, do mar largo. As casas de sopapo e de adobe marcam a miséria cansada e preguiçosa. Os automóveis oitentagem maravilhosa voltaram do fim da estrada fechada pela pedreira, coberta de gravatas e cardos. Quando Filipe e Teresa atravessaram a baía, tudo estava cintilando sobre a água e sobre a terra. A lua ficara para trás. Na murada da barca, Filipe, frimente de ressaltação, mostrava a Teresa a suprema magia das vibrações luminosas grandes, majestosas, alucinantes, promissoras de vida e de mistérios. As luzes enfileiravam-se à margem da água em linha cerrada. Não se abavam, continuavam indefinidamente. Caíam no mar depois de enlaçarem as montanhas, subiam por elas e perdiam-se na escuridão. Cantavam na água e na brisa. Delírio da luz humana, que espiritualizava o noturno maravilhoso.